Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela. E obrigado a todos que já estão esperando. Muitos já ficam lá na expectativa. E é para vocês que a gente manda esse bom dia, esse abraço. E agradece pelo carinho da sua audiência, né? Você sempre prestigiando a gente. E a gente está aqui para fazer aquele resumo das principais informações do dia na companhia de Jalber Pereira e toda a produção. Com a colaboração de Tereza Cristina, a nossa coordenadora de jornalismo. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, esta terça-feira promete bastante, viu? Mais de 80 municípios no estado estão sob alertas de chuvas intensas.
E que começa a chover na capital do estado, né? Porque a chuva está demorando por aqui. Mas as chuvas também têm dificultado o resgate de vítimas após a queda da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins.
E também o IBAMA, o Instituto Nacional aí de... O IBAMA, o órgão responsável por preservação ambiental, e confirmou, viu, Humberto, pequeno vazamento de ácido sulfúrico no rio Tocantins.
Prédio comercial é esvaziado após princípio de incêndio. Isso aconteceu no centro da capital?
Pastor Aziel Gomes sofre grave acidente de carro no interior do estado.
Nós vamos trazer também a posse dos novos deputados na Assembleia Legislativa, a visita deles ao Palácio dos Leões, onde foram recebidos pelo governador Carlos Brandão, e algumas novidades na medicina. Tudo isso você vai acompanhar por aqui, porque está começando
o Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 7 de janeiro de 2025 e mais uma vez o seu nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e também aqui no canal Central de Notícias Brasil. Queremos agradecer também, Jalber Pereira, mais de 2 milhões de pessoas que visualizaram o canal Central de Notícias Brasil nos últimos 28 dias. Hoje deve estar caindo um dinheirinho na conta da Central de Notícias Brasil. Não é muito, mas obrigado a todos vocês que têm nos prestigiado e feito com que o YouTube comece a perceber que nós existimos.
É para iniciar o crescimento. Você falou, Humberto, eu lembrei de uma situação que começou lá na minha cidade, da época de criança. O rapaz tirou 2 na prova e a professora acabou reclamando: poxa, você é aluno inteligente, você tirou 2. Ele disse: não, eu comecei bem, que a gente começa a conferir de 1.
Exato, então nós estamos começando a conferir aí o primeiro pagamento. Exatamente. Do YouTube para a Central de Notícias depois de muitos anos de ralação por aqui, né? Mas obrigado a todos e continue. E eu peço para você não esquecer de deixar o seu like, dizer que gostou aqui no programa, deixar o seu comentário também. Tem muitos assuntos que merecem a sua participação e que é bom que você também colabore conosco. Ontem abri o programa pedindo para a colaboração de todos vocês para que a gente possa aqui levantar algumas bandeiras de conscientização da população. Vamos elaborar também algumas campanhas, né, educativas, para aproveitar todo esse espaço que nós temos aí, que você faculta para a gente na sua rádio, na sua televisão. Vamos usar isso para o bem, né? Vamos trazer as informações que a população mais precisa, as novidades que nós estamos tendo na área de medicina, a parte preventiva, de como cuidar também do lixo, do nosso planeta, a conscientização no trânsito, uma série de coisas que a gente precisa estar sempre voltados aqui e não esquecendo da base fundamental, que é a célula da nossa sociedade, a célula mãe, que é a nossa família, o relacionamento que nós temos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes como um todo. Devemos olhar para dentro de nós mesmos, rever alguns conceitos, alguns valores, para que a gente possa continuar avançando. E é nesse sentido que a Central de Notícias Brasil se propõe a continuar trabalhando. E vamos fazer o alerta, né, para os municípios. 80 municípios do estado do Maranhão podem ter chuvas intensas ainda nesta terça-feira. Em algumas regiões já está chovendo bastante forte. Quem tem as informações é ela, a repórter Tereza Cristina.
Todo o Maranhão está sob alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas até amanhã desta terça, dia 7. Além do alerta amarelo, outros 80 municípios estão inseridos também num alerta mais severo, laranja, onde as chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. Entre os municípios inseridos nesse alerta estão Açailândia, Arame, Balsas, Barra do Corda, Bom Jesus das Selvas, Campestre do Maranhão, Colinas, Davinópolis, Estreito, Gonçalves Dias, Graça Aranha, Grajaú, Imperatriz, Jatobá, Loreto, Nova Colinas, Nova York, Pastos Bons, Sambaíba, Sucupira do Norte, Tuntum e Vila Nova dos Martírios. Todo
é isso, são 80 cidades, então uma lista muito grande. Você pode dar uma conferida no portal centraldenoticiasbrasil.com para ver se o seu município está inserido nessa lista aí dos municípios que estão sobre esse alerta de chuvas intensas. E aí você deve tomar aqueles cuidados, né, que a Defesa Civil sempre orienta, né? Se está no período aí dessas ventanias, de raios também, a incidência de raios, você deve se proteger, ficar embaixo de alguma coisa, não de árvore, não pode ficar debaixo de árvore. Diz que o veículo é um dos lugares mais seguros para você ficar.
Dentro de casa ou dentro do carro?
Dentro do carro, desde que você também não fique tocando nos metais, na parte metálica do veículo. Em cima do sofá, né? Em cima do sofá é uma dica boa para você ficar na hora do...
Não é bom também ficar com o celular na mão, que atrai raio.
Isso. Esse cuidado com o celular nós devemos ter, principalmente o pessoal que gosta de ficar com o celular descarregou, ele diz, mas eu não posso ficar longe do meu aparelho celular, aí fica trabalhando com o celular ligado na tomada. É perigoso mais ainda.
Para falar a verdade, o ideal é você botar para carregar o aparelho e desligá-lo. Esse é o correto.
Pois é. Chuvas dificultam também o resgate de vítimas após a queda da ponte que ligou Maranhão ao Tocantins. O Madison Euler tem as informações.
Duas semanas após a queda da ponte na divisa entre os estados de Tocantins e Maranhão, equipes continuam o trabalho de busca. Três pessoas seguem desaparecidas. No último sábado, mais um corpo foi resgatado nas proximidades dos destroços da ponte no rio Tocantins. Com ele, o número de mortos retirados do rio chegou a 14, segundo a Marinha do Brasil. Desde o início das buscas, iniciadas ainda no dia 22 de dezembro, 42 mergulhadores da Marinha e do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Pará e Tocantins se revezam nas buscas e inspeções aquáticas. A escuridão, por causa da profundidade e o tempo chuvoso na região, tem sido obstáculos para a conclusão dos trabalhos de resgate dos corpos. Além de ter aberto uma sindicância para apurar as responsabilizações pela queda da estrutura, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o gestor da BR-226, da qual a ponte faz parte, informou que a prioridade é o resgate e só depois vai anunciar uma data para a demolição e retirada do que ficou da estrutura. Sobre o início da travessia de veículos e pedestres no rio Tocantins, entre a cidade maranhense de Estreito e Aguiarnópolis, no Tocantins, o DENIT informou que está atuando junto às empresas responsáveis para garantir o cumprimento das condições exigidas pela Marinha do Brasil na montagem de acessos e do atracadouro, para as balsas começarem a operar. As balsas só devem entrar em operação após a assinatura do contrato e a conclusão das exigências. Segundo o DENIT, o trânsito nas balsas não terá qualquer custo para os cidadãos. Além da população em geral, as embarcações poderão transportar carros de passeio, ambulâncias e caminhonetes. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Pois é, muito obrigado ao Madison Euler pelas informações. Jalber Pereira, nós temos a informação, acabamos de receber agora há pouco a informação do DENIT, de que os técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte iniciaram as vistorias nas pontes que foram afetadas pelas cheias dos rios em decorrência das severas chuvas que atingem todo o Brasil. Foi enviado uma determinação da Direção Nacional do DENIT para todas as 26 departamentos estaduais para que sejam feitas vistorias em todas as pontes onde passam as estradas federais, que passam pelos rios nas estradas federais, para verificar a situação dessas pontes e aquelas que estão em situações de maior risco, que seja determinado aí o reparo, a manutenção dessas pontes o quanto antes. Então, já chegou um pouco atrasada essa orientação.
E que,
né,
aquelas que apresentarem estado mais avançado aí de degradação seja dado como estado de emergência. Porque veja só, se aquela ponte de estreito o governo federal tivesse dada como estado de emergência, não teria passado por toda aquela burocratização para a escolha da empresa e aquela tragédia teria sido evitada. Porque foi uma tragédia anunciada. Você lembra aqueles vídeos que chegamos a mostrar com os nossos repórteres da região, também o vereador que se preocupava muito, o vereador lá do, já do estado vizinho, e mostrar. Então aquilo ali faltou em talvez um pouco mais de sensibilidade. Até vi algumas pessoas falarem mal do governador do Maranhão, até mesmo lá do Tocantins. Assim, muita gente não sabe. O governador, ele pode ajudar? Pode, mas não é de responsabilidade. As rodovias federais ou as pontes não são de responsabilidade dos governos. São de responsabilidade do governo federal através do DENIT. Agora, quem poderia fiscalizar seria também os deputados federais e também os senadores, mas não é de responsabilidade do governo, nem no estado do Maranhão e muito menos Tocantins.
E continuam as preocupações lá na ponte do rio Tocantins, no local onde foi a ponte de Zabu, com o vazamento do ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, Jalber Pereira, quem já viu alguma experiência com ele, ele é capaz de corroer até o inox, até a colher, né, que você usa. Eu já vi fazendo experiência com esse ácido, uma pequena mistura desse ácido dentro de um copo d'água, ele simplesmente dissolve o ácido. Então ele é um ácido bastante perigoso e há um alerta aí por parte do IBAMA de que houve um pequeno vazamento lá na região.
Foi sim, Humberto, houve um vazamento lá na região, mas ainda não há, não há em grandes proporções, então por isso não dá, a população não pode ficar, claro, tem que ficar no estado de atenção, mas não há motivos ainda para preocupação. Tanto é que no final do ano passado, ano 2024, o ano acabou agora há pouco, segundo a Secretaria de Estado e Meio Ambiente do próprio estado do Maranhão, havia relatos de que parecia a carga ainda intacta. Mas aí, devido a mudanças na dinâmica do rio, o que deve ter sido agravado também pela queda lá da ponte entre Estreito e a cidade lá do Tocantins, então com isso deve ter apresentado essa alteração. Também o que pode ter acontecido foi devido à abertura de comportas da hidrelétrica lá de Estreito, que pode ter também contribuído para esse vazamento. Então, foi constatado esse pequeno vazamento, mas em pequenas proporções, o que não há motivo para desespero da população.
Pois é, uma outra notícia que acabou repercutindo bastante, principalmente aqui na região metropolitana, foi do incêndio, um princípio de incêndio que aconteceu em um prédio no centro da capital. No início da tarde de ontem foi registrado esse princípio de incêndio numa sala do 14º andar do edifício comercial Office Tower, que fica no bairro Jardim Renascença, em São Luís. No momento do incidente, o prédio precisou ser evacuado, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. O princípio de incêndio foi logo controlado e não houve registro de feridos. A ação do Corpo de Bombeiros, as atividades do edifício foram retomadas e ainda não há informações sobre as causas do acidente. Deve ser, olha, então, você estava percebendo aí as imagens. Você vê num prédio desse, que é um prédio totalmente moderno, tem aquele sistema de elevadores que você simplesmente digita um número, o sistema que escolhe o elevador que você vai seguir, né? É todo automatizado. E aí, Gelber Pereira, o grande problema num prédio desse é que numa hora de uma evacuação dessa, de um trabalho desse para esvaziar todo o prédio, todo mundo tem que usar as escadas. Não pode usar o sistema de elevadores. E aí estabelece aquele pânico, aquele corre-corre.
Imagina, Gilberto, que tem gente que deve trabalhar lá há mais de 5 anos, talvez nem tenha usado essas escadas.
Quem está no 14º andar, às vezes não sabe nem por onde é as escadas.
É o que chama atenção. Para
descer.
Um prédio como esse, que foi feito há poucos anos, deve ter também um sistema moderno de anti-incêndio, entendeu?
Isso, deve ter.
Aí isso deve ter contribuído bastante.
Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, e depois do intervalo temos outras informações, inclusive na área policial. Segure.
Estamos apresentando Central Manhã.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacão.ma.gov.br e saiba mais.